Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parashat Shelach. O povo judeu recebeu a Torá no Monte Sinai e está pronto para entrar na terra de Israel. Houve um consenso entre o povo que deveria mandar espiões para verificar se era possível conquistar aquela terra. Moshe Rabbeinu sabia que a promessa do Hashem de nos dar aquela terra incluía também a garantia de sua conquista. Entretanto, um dos princípios de vida que aprendemos dessa porção semanal é que Hashem dá a cada de nós livre arbítrio para irmos na direção que escolhermos. Então Moshe, por decreto divino, envia os chefes das tribos, homens do mais alto calibre espiritual, para espionar a terra. 12 espiões são mandados. 10 voltam com o relato de que existiam grandes fortificações e gigantes, e incitam o povo a não entrar na terra. Yoshua ben Nun e Caleb ben Yefuné, que era cunhado de Moshe, tentam se opor à rebelião, mas não tem sucesso. Hashem decreta que o povo judeu vagará 40 anos pelo deserto, um ano por cada dia que espionaram a terra de Israel. Isto aconteceu em Tisha B'Av, uma data conhecida em toda a história judaica por suas tragédias, a destruição de ambos os templos em Jerusalém e também a expulsão dos Yehudim da Espanha em 1492, entre elas. E encontramos em nossa parashá os seguintes versículos. E falou o Eterno a Moshe e a Aaron, dizendo: Ad matai la eida hara'a hazot? Até quando esta má congregação faz com que Israel se queixa contra mim? O grande comentarista Rashi explica o seguinte: La eida hara'a, má congregação, isso refere-se aos 10 espiões, que eles são chamados uma congregação, sendo que 10 pessoas já é uma congregação. Inicialmente saíram 12 espiões, mas conforme dito anteriormente, Yehoshua ben Nun e Caleb ben Yefuné se afastaram do grupo dos Meraglim, do grupo dos espiões. Por isso sobraram apenas 10. E os 10 que sobraram, o pasuk, o versículo, chama-os de uma congregação, de uma ida. E é justo deste versículo que aprendemos no Talmud que para o Minyan, todos nós sabemos que quando entramos no shul, na sinagoga, precisamos 10 Yehudim para formar o Minyan, para falar Kaddish, para fazer a leitura da Torá, e também para fazer Birkat HaMazon, agradecer a Deus após a comida a uma forma especial quando ela é feita entre 10 pessoas. Daqui aprendemos a importância do Minyan. 10 pessoas, 10 Yehudim, são considerados uma Eidá, uma congregação. E o assunto merece esclarecimento. Um assunto tão importante, tão elevado e santo do Minyan, aprendemos justo do Minyan das pessoas que aparentemente não eram os mais dignos. Os Meraglim, os espiões, conforme dito antes, pecaram pelo fato que eles trouxeram um relato ruim e negativo da Terra Santa. e isso gerou uma grande rebelião. Por que que aprendemos o conceito do Minyan, o conceito de 10 Yehudim junto que trazem uma Kedushá e atrai uma santidade tão elevada, justo de 10 pessoas que trouxeram uma influência tão negativa? E apesar que poderia se argumentar que o motivo de deduzir e aprender a importância do Minyan justo dos espiões é de propósito, para nos ensinar que também um rachá, também uma pessoa de baixo nível espiritual, pode ser agregado no Minyan. Que sabemos, conforme diz o Talmud, que Israel, um Yehudi, mesmo quando pecou, continua sendo um Israel, continua sendo um judeu. Ele está mantendo um nível de santidade, apesar de seus pecados, e jamais que ele foi excluído do povo judeu. Por isso, talvez o motivo de aprender o conceito do Minyan, dos meraglim, dos espiões, é de propósito. Mas isso ainda não responde à pergunta. Os meraglim não eram apenas pecadores. Eles eram mordim bashem, pessoas que rebelaram contra Deus. E assim encontramos nas palavras do Kalev, bashem al timrodu. Kalev implora, em Deus não se rebelde. Isso é um grande assunto no halachá, no nosso código de leis. Se dá para se juntar no Minyan com pessoas rebeldes? Pior ainda, os meraglim, os espiões, eram um Minyan de rebeldes. E um Minyan de rebeldes não é algo tão simples na halachá que eles podem ser considerados como um Minyan. E volta à pergunta, por que que nosso Minyan e a importância do Minyan no dia a dia nosso de hoje se aprende justo deste grupo de pessoas negativas? E pode-se dizer que aqui nós temos uma dica também na parte revelada da Torá, que nos indica aquele que encontramos na parte íntima da Torá, que os espiões eram e se encontraram num nível muito elevado. Não eram apenas pecadores ou pessoas rebeldes. Eram pessoas distintas e muito elevadas. Ou seja, em outras palavras, a intenção deles não era, Deus nos livre, se rebelar contra Deus no sentido simples. Mas eles se encontraram num nível muito elevado, conforme nós vamos logo explicar. Nós sabemos a parte revelada da Torá e também a parte íntima da Torá é uma Torá só. Por isso, apesar que cada parte da Torá tem sua maneira individual como ser estudada, mas sendo que na essência uma Torá só, obviamente há ligações entre eles. E também naqueles assuntos, na parte íntima da Torá, que olhando por cima, de uma forma superficial, não se encaixa com as explicações literais da Torá, mas mesmo assim, eles são interligados. E também a parte mística da Torá tem suas raízes e suas fontes também na parte revelada da Torá. E assim também em nosso assunto. Apesar que ao Pipshat, seguindo a tradução literal e a explicação literal da Torá, os espiões pecaram um pecado muito severo e por causa e como a consequência deste pecado, eles foram punidos e também causaram um castigo sobre toda aquela geração. Mas devemos dizer que também no Nigla da Torá, na parte revelada da Torá, existe uma dica também sobre a grandeza e a virtude dos meraglim dos espiões, que isso é explicado na parte íntima e mística da Torá. E a Hassidut explica o fato e o motivo que os espiões se recusaram de entrar na Terra Santa era por causa de sua grandeza e sua dedicação servindo a Hashem. Eles acharam que entrar na Terra Santa vai significar para eles abaixar seu nível e sua maneira como servir Deus. Eles não queriam entrar num seder, numa ordem de 6 shanim tizra sadecha, 6 anos, se vai semear teu campo. Eles não queriam se dedicar para assuntos mundanos e corriqueiros. Eles, de fato, sentiram aquele que encontramos no Talmud, no nome de Rav Shimon Bar Yochai. Efshar Adam Choresh Vezorea. Será que alguém é capaz de arar seu campo, de semear seu campo e cuidar da Torá? Torá Matei Alea, cuidar do estudo da Torá? Será que dedicar tanto tempo para parnassá, para sustento, não é contraditório para o estudo da Torá? Por isso, todo o desejo e vontade dos espiões era para continuar no deserto, no Midbar, desligados e afastados de qualquer envolvimento na vida material e rotineira. Eles queriam ficar sem problemas de parnassá, de sustento. Quando Bnei Israel se encontraram no deserto, eles eram muito bem cuidados. A comida deles era maná do céu. Lechem in ha-shamayim, pão que desceu do céu. Água era do fonte do Miriam. Ananei ha-kavod, as nuvens que acompanharam nosso povo, fizeram para eles o dry cleaning, sinka sec. Eram totalmente protegidos e muito bem cuidados. E os meraglim, os espiões, acreditaram e acharam que a maneira certa de estudar a Torá e ser ligado com Hashem é justo no Midbar, é justo no deserto. Assim também encontramos o dito de nossos sábios, Lo nitna Torah lidrosh. A Torá não foi dada somente para ochlei haman, para pessoas que se alimentaram da maná. Ou seja, os meraglim, não querendo sair do deserto, era uma consequência de querer servir Hashem de uma forma muito elevada. Mas isso foi um grande erro, sendo que existe uma grande vantagem no Seder HaChayim Be'eretz Israel, na ordem de vida que deveria ser na Terra Santa, cumprir os mitzvot, os mandamentos da Hashem que depende da Terra Santa. E há uma grande vantagem de cumprir mitzvot Masiyot, de fazer mitzvot de uma forma prática. E esta vantagem supera até Dveikut Bashem, essa ligação tão individual que eles obtiveram no deserto. E por isso podemos dizer que o conceito de uma eidá, de uma congregação, que nós aprendemos do meraglim dos espiões, já temos uma dica que os meraglim, os espiões, não eram apenas pecadores de uma forma tão simples. Mas era um erro profundo que eles escolheram uma forma de servir Hashem que era contra a vontade de Hashem. E justo pelo fato que eles eram pessoas tão grandes, elevadas e dignas, e mais ainda, eles conseguiram, infelizmente, influenciar os Bnei Israel, todo o povo judeu, isso era considerado um chet, um pecado grande e severo. Temos também mais uma dica e prova para nos mostrar que o comportamento do meraglim dos espiões era enraizado na santidade. O castigo que eles receberam como também o Dor HaMidbar, o castigo que receberam toda aquela geração, era que eles permaneceram no deserto para mais 40 anos. Mas os 40 anos que eles vagaram no deserto eram anos de tranquilidade. Não sofreram, não eram anos de preocupações. Continuaram a viver Hayei Menuchá, uma vida calma, recebendo maná do céu e água da fonte do Miriam e nuvens que protegeram o povo. E isto desperta uma grande pergunta. Toda a reclamação dos espiões e aquela geração era para não entrar na Terra Santa e permanecer no deserto. E o castigo era justo isso que eles continuaram no deserto? Ou seja, eles conseguiram justo aquele que eles queriam. Queriam ficar no deserto e o castigo foi para eles continuar no deserto? Nós sabemos que os castigos da Torá, eles têm como objetivo de consertar o defeito. E para consertar o defeito, deve-se tomar um rumo contrário do pecado. Devemos consertar o pecado. E no caso dos espiões, jamais que houve um conserto, mas eles receberam justo aquele que eles pleitearam. Toda aquela geração permaneceu a vida inteira deles no deserto. E mesmo se por algum motivo eles não mereceram de entrar na Terra Santa, sendo que eles desprezaram a terra. Mas mesmo assim, volta a pergunta, por qual motivo que eles permaneceram no deserto numa vida tão boa e calma? Tendo Moshe e Aaron como líderes, uma vida espiritual calma, sem preocupações. Mas conforme dito antes, o fato de querer permanecer no deserto é algo entendível. E não somente entendível, o motivo dos meraglim, o motivo dos espiões, achar que o certo é continuar no deserto até tem que deixar tem santidade. Mas o erro é que eles acharam que o deserto é o objetivo final. Isso, obviamente, era totalmente errado. O Midbar, o deserto, simboliza um nível altíssimo de Kedushá de santidade, mas apenas uma hachaná, um preparo para poder entrar no Eretz Yisrael, na Terra Santa, que é o objetivo final. Para poder chegar e atingir uma entrada na altura elevada, era importantíssimo o preparo do Midbar ficar no deserto. Mas o deserto, afinal das contas, era apenas um preparo. E justo aqui é aonde que eles erraram e trouxeram uma tragédia para o nosso povo. E agora vamos se aprofundar melhor aonde que era o erro deles e como que nós podemos consertar este erro. O Rambam, o Maimonides, nas leis de Tshuva, escreve o seguinte. Al Yomar Adam, uma pessoa não deve dizer, eu vou praticar os mitzvot da Torá, e eu vou me dedicar no estudo da Torá, para poder receber os brachot, os bênçãos que estão escritos na Torá, ou para poder merecer a vida do mundo vindouro. Também ele não deve dizer, eu vou me afastar dos pecados que a Torá advertiu, para me salvar das maldições que estão escritos na Torá, ou para não perder a vida do mundo vindouro. Diz o Rambam Maimonides que não é certo servir Deus desta maneira. Que uma pessoa que serve Deus desta maneira, ele serve a Hashem Yirá, do medo e temor. E isso jamais que é o Malat Hanviim, a forma nobre de nossos profetas, ou de nossos sábios. Isso somente serve para iniciantes que educamos eles para servir do temor ou medo até que se acrescentará seus intelectos e vão conseguir servir Deus me ahava por causa do amor. Mas, num capítulo antes, o próprio Rambam escreve o seguinte: justo pelo estes motivos, todo o povo de Israel, seus profetas e seus sábios desejaram a vinda de Mashiach, para poder ter sossego dos governos, que não nos deixa estudar a Torá e cumprir mitzvot como se deve. Queriam uma época de calma para poder acrescentar sabedoria e conhecimento para poder merecer a vida do mundo vindo. E estas palavras, para poder merecer a vida do mundo vindouro, aparentemente contradiz aquele que estudamos antes, que jamais que uma pessoa deve cumprir mitzvot da Torá ou se afastar dos pecados da Torá para poder conseguir o mundo vindouro. Mas quando se fala sobre a época de Yemot HaMashiach, a época de Mashiach, o Rambam fala claramente que deixe isso para poder merecer a vida do mundo vindouro. Por isso devemos concluir que quando Maimonides fala que deixe isco lechayei olam haba para merecer a vida do mundo vindouro, isto não significa para receber a recompensa ou a remuneração do mundo vindouro, mas significa para poder continuar estudando Torá e cumprindo mitzvot numa época melhor que se chama mundo vindouro. Quando Maimonides fala sobre amar Deus, o Rambam é muito explícito. Ele diz o seguinte: amar Deus significa sentir amor imenso e forte para Hashem, de tal maneira que sua alma é amarrada na avata Hashem, no amor de Deus. E Shoge Botamit, o tempo inteiro, ele está ligado e vinculado a este amor. E ele continua dizendo, é algo conhecido, que o amor para Hashem, jamais que ele pode ser amarrado no coração de um ser humano, se não tem constância. Somente quando Yishge Batamit, ele se dedica a este amor com constância e com persistência, ele consegue manter o nível da Avat Hashem, do amor a Deus. E por isso, é necessário, diz o Rambam, Beda'at Sheyeda'eu, ele tem que ter conhecimento, e ele tem que dedicar tempo para entender aqueles chokhmot, aqueles conhecimentos e sabedorias que dizem a pessoa sobre seu Criador. E através disto, ele vai conseguir manter o nível da Ahavá, o nível do amor constante para Hashem. E justo, o nível do amor constante, eterno e perpétuo, sem se desvincular e sem perder a concentração, é o que simboliza a vida do mundo vindouro. O próprio Rambam diz sobre Olam Haba, sobre o mundo vindouro, que os tzadikim, que as pessoas justas, estão sentadas com coroas nas suas cabeças e aproveitando a glória e a irradiação da Shekhinah da santidade. Quando se fala coroas em suas cabeças, isso indica o conhecimento, que mérito deste conhecimento eles mereceram o mundo vindouro. E este conhecimento os acompanha. E ele se torna a coroa que os tzadikim têm no mundo vindouro. Em outras palavras, a vida do mundo vindouro, do Olam Haba, não é apenas uma recompensa sobre o estudo da Torá e Mitzvot que praticamos em nosso mundo. Mas ela é muito mais. Ela é uma continuação e uma sequência daquele que nós preparamos em nosso mundo e de uma forma mais abrangente e envolvente, representando um dveikut, uma ligação total com Hashem, demonstrando aquela avá, aquele amor que jamais se diminuirá ou extinguirá. E agora entendemos o que o Rambam falou. Jamais que uma pessoa deve falar, eu vou praticar os mitzvot, ou eu vou me dedicar como chokhmat haTorah, como sabedoria da Torá, para receber brachot, bênçãos, ou ao mundo vindouro. Aqui o Rambam está se referindo ao mundo vindouro como uma recompensa. E servir a Hashem para receber uma recompensa ou remuneração. Não fazer pecados para não ser castigado e não ser punido, diz o Rambam, que isso é uma forma fraca de servir a Hashem. É uma forma para apenas iniciantes. Mas quando o Rambam fala para esperar e desejar a vinda de Mashiach, para merecer a vida do mundo vindouro, aqui o Rambam não está falando sobre recompensa. Ele está se referindo para merecer a finalidade e objetivo de nosso avodá, de nosso serviço para Hashem, através de ganhar e obter uma ahavá, um amor e ligação para Hashem constante, com foco total, concentração e percepção profunda. Não como a recompensa, mas mais como a continuação daquele que iniciamos hoje. Entretanto, encontramos mais um parágrafo no Maimônides que nos descreve qual que é o auge e a forma mais perfeita servindo Hashem. Diz Maimônides o seguinte: alguém que serve Deus, que é dedicado ao Deus, estuda a Torá e pratica mitzvot, não por causa do medo e também não para ganhar recompensa e remuneração, mas Ose ha-emet mipnei shehu emet. Ele faz aquele que é certo porque é certo. E obviamente que sof ha-tova lavo biglala, o fim, todo o que é de bom e recompensa, ele também vai ganhar. Mas jamais que isso é o objetivo dele. Ele serve a Hashem, faz os mitzvot e estuda a Torá. Ose ha-emet mipnei shehu emet. Ele pratica o bem porque é emet, porque é verdade. Isso, diz o Rambam, é uma malá gdolá meod. Isso é algo muito elevado. E não qualquer pessoa merece servir a Hashem desta maneira. Vehi malat Avraham Avinu. Isso foi a forma que Avraham Avinu serviu a Hashem, que Deus chamou Avraham Avinu o Havô, meu amado. Porque ele serviu a Hashem somente através do amor. Ou seja, servir a Hashem, o serra emet mipnei shu emet, fazendo o certo, fazendo o bem, porque é certo e é correto. Isso supera até aquilo que nós ouvimos antes, servir a Hashem para poder servi-lo melhor na época do mundo vindouro. Ou seja, vimos que servir a Hashem com a intenção, com a finalidade, para continuar servindo a Hashem de uma forma mais perfeita na vinda da Mashiach, obviamente que é um nível muito elevado. Mas é inferior a servir a Hashem neste mundo com a intenção de Oser HaEmet Mipnei Shehu Emet, fazer o certo porque é Emet, porque é verdade. E como acima exposto, podemos entender o que aconteceu no Meraglim, nos espiões e toda aquela geração. Os meraglim, os espiões, e aquela geração que se encontraram no deserto, se encontraram num nível muito elevado. E conforme dito antes, não queriam se abaixar, entrar na Terra Santa, arar e semear a terra. Eles queriam continuar buscando níveis espirituais elevados para cada vez aperfeiçoar mais seu contato com Hashem. E por isso preferiam permanecer e continuar no deserto, aonde que a vida era totalmente espiritual. Sem dúvida nenhuma, era avodá me'avá, servir Hashem, como a expressão de um intenso amor que eles sentiram para Hashem. Algo equivalente ao mundo vindouro. Mas entrar na Terra Santa, praticar as mitzvot da Eretz Israel, cumprir a vontade e o mandamento de Hashem, sem questionar e sem buscar nada para si próprio, é o Oser HaEmet Mipnei Shehu Emet. Significa praticando a verdade justo porque é verdade, simbolizando a vontade de Hashem. E pelo fato que os espiões daquela geração preferiam permanecer no deserto e se negaram, se recusaram de entrar na Terra Santa, isto significa que eles ainda não atingiram este nível do Dveikut, este nível da ligação, este nível do amor para Hashem, para fazer o Emet, Mipnei Shehu Emet. Ainda, o que de fato dominou o Ahavá, o amor que eles sentiram, é a vontade de buscar um nível espiritual mais elevado. Mas ainda não fazer o Emet, Mipnei Shehu Emet. Fazer a verdade e o bem, porque é a vontade de Deus. E por isso, eles continuaram no deserto, mas continuaram numa situação confortável para poder subir mais ainda e para poder se aperfeiçoar mais ainda, para poder oferecer para a futura geração um nível e um grau diferente, mais elevado, para poder entrar na Terra Santa, cumprir os mitzvot Hashem, cumprir mitzvot Masiyot, mitzvot na prática, que somente através da prática dos mitzvot pode se expressar o conceito de Oser HaEmet Mipnei Shehu Emet. Faz a verdade e o bem, porque é Emet, porque é verdade. E aqui tem um grande ensino para todos nós. Não basta viver num midbar, num deserto. Podemos criar nosso próprio deserto e viver uma vida afastada do macê, dos atos. Com toda a importância que existe no Machshavá v'Dibur, pensar ou falar, macê, praticar, é mais importante ainda. E justo através de praticar mitzvot b'macê, nós vamos ganhar a brachá que encontramos em nossa parashá, Alô, naale veyarash noota. Vamos subir e se elevar mais ainda até que vamos herdar a Terra Santa. Lembrando o dito hassídico, que um hassid fala pouco, pensa muito e faz mais ainda. Chazak u Baruch.